Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Sejam bem-vindos, jabuticabers. Muito obrigada pela companhia sempre. Terça-feira é dia de falar de política e o tema de hoje é a volta do Ministério da Cultura. Quais serão os principais desafios da pasta, Francine Augusto? Muitos, né?
Isso, muitos, Bárbara Pereira. Que bom que estamos aqui, mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, aprendendo sempre falando de cultura. Eu acho muito importante, a gente tem que dar voz todas as vezes que tivermos possibilidade para esse tema. Eu já acho bom de ter voltado esse ministério, né? Mas nossos especialistas vão falar aqui, né, do cenário, como estava, como está no momento e como ficará esse setor aí, esse segmento tão importante pra gente, né?
É isso, vamos abrir os trabalhos então?
Abrindo os trabalhos.
Francine Augusto, o Ministério da Cultura está de volta, Eba. Como você mesma disse. O MINC foi extinto em janeiro de 2019, ali no início do governo de Jair Bolsonaro. A cultura foi então rebaixada a uma secretaria que foi ligada ao Ministério do Turismo. Para o espanto de muita gente, eu inclusive, né? Porque formular políticas públicas voltadas para o turismo é uma coisa.
É verdade.
E formular para a cultura é outra coisa totalmente distinta. Então, foi um espanto geral, motivo de muita reclamação, motivo de muito protesto, principalmente de artistas e quem faz arte aí no Brasil. Ainda mais, Fran, quando a gente observa a quantidade de instituições que fazem parte da cultura no Brasil. A gente vai citar algumas delas aqui para você, ouvinte, poder entender melhor. Por exemplo, Fran.
Instituto Brasileiro de Museus.
Os museus aí são aí ligados a esse instituto. E museu é o que não falta no Brasil. Acho até
aqui
que a gente,
no Rio, então, né, Bárbara?
Acho até que a gente deveria ter mais, né? Espalhados pelo Brasil como um todo. Mas os que já têm precisam aí do apoio do governo federal. Né?
Todo um cuidado aí para se manter e até também, de alguma maneira, para atrair público,
sim,
né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu falei que temos muitos aqui. E, Bárbara, até hoje, quando eu vejo, lembro da época que aqui no Rio lançou um passaporte de museus para você poder maratonar. Foi uma maneira de incentivo, né, da prefeitura, para que, não, vou pegar um final de semana e vou fazer um tour. Você conhecia, tinha um mapinha ali. Tem museu aqui no Rio de Janeiro que até hoje eu não conhecia. A gente meio que deixa para depois, deixa para lá. Eu cheguei a receber o meu passaporte, chegou na minha correspondência em casa. E assim como eu, tenho certeza que muitos aí acabaram sendo incentivados a conhecer mais museus, a entender um pouco aqui o quanto a gente tem de cultura, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo. Foi um exemplo que eu lembrei agora e eu acho que é importante, sim. Acho não, tenho certeza, né, da importância dos museus.
E temos aí, além dos museus, além do IBRAM, a Ancine, que é responsável aí pelo fomento ao audiovisual brasileiro, tem aí dentro também o Cinema Nacional, que vem apresentando grandes obras, ganhando prêmios internacionais,
é,
mas nos últimos anos aí andou rareando mesmo, pedindo, passando pires para poder fazer alguma coisa. Os artistas reclamaram e muito, os cineastas e muito, porque para você conseguir aí algum recurso, né, entrar e pedir com recursos de leis, principalmente da Lei Rouanet, foi bem complicado.
Lei Rouanet, polêmica,
que virou,
né,
uma polêmica,
virou um
coitada, ganhou rótulos aí impronunciáveis. Além da Ancine, temos o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Importantíssimo.
O IFAM é importantíssimo para, dentre muitas das suas atribuições, dizer ali, esse ali é um, não é só um instituto que cuida do que se chama pedra e cal, que são os monumentos públicos, né, prédios tombados, enfim, mas hoje, e há algum tempo já, cuida e muito do patrimônio, do chamado patrimônio imaterial, que são as manifestações artísticas e culturais brasileiras. Então, por exemplo, o samba é um patrimônio imaterial. Você não tem como você pegar, né? Algo que você não pega, é intangível. Mas é algo que você vê, vivencia, se emociona. E aquilo ali, não só o samba, eu tô falando do samba porque é algo que eu sou muito próxima. Mas também tem muitas outras manifestações no Brasil.
Verdade.
Que são patrimônios históricos e artísticos.
E a nossa Biblioteca Nacional, Bárbara,
pois
também é importante. A gente sempre que pode aqui ressalta, até no programa de ontem mesmo a gente estava falando, começar um ano ali com alguns projetos, entre eles ler um livro. Imagina quantos tem lá disponíveis e precisa ali a nossa memória ser cuidada, preservada. Escritos raríssimos estão por lá, né?
Você já entrou na biblioteca?
Belíssima,
é tão,
né?
É tão incrível.
Verdade.
Né? É tão incrível a gente ter todo aquele acervo aí.
Nossa, é.
Muito bem guardado, porque tem profissionais lá especialíssimos em conservação, né, de documentos históricos, de livros, enfim. É um trabalho belíssimo que se faz lá dentro e que, óbvio, precisa de fomento, né? A gente não tá falando só de dinheiro, mas precisa ser fomentado para que ele possa sobreviver e resistir. E para finalizar, a gente trouxe algumas das instituições mais conhecidas, que vira e mexe aí, estão na mídia. A Fundação Cultural Palmares, que vivenciou tantas polêmicas aí, quem não é negro, quem não é negro, vamos retirar a questão da nossa herança africana e aqui se tornando afro-brasileira, e aí tanta polêmica em torno da Fundação Cultural
Palmares.
E quem
estava à frente também da instituição.
Pois é. Quer dizer, ela não foi fechada, mas praticamente ficou
uma extinta quase, né?
Extinta do ponto de vista simbólico, porque a visibilidade não foi, de fato, pela difusão da cultura afro-brasileira, e sim de polêmicas em torno dela. Então, são muitos órgãos, muitas instituições, e dentro dessas instituições, se a gente for pensar, é um desdobramento de uma série de coisas, uma série de ações que precisam ser feitas.
Bom, agora que o Ministério da Cultura, Bárbara, está de volta, com a cantora e compositora Margarete Menezes à frente da pasta, uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo, é importante a gente ressaltar, destacar isso aqui, né, quando a gente fala a respeito da nova representante aí responsável pela pasta, pelo Ministério da Cultura. Margarete também fundadora em 2004 da ONG Fábrica Cultural, que promove formação e contribui para o fomento à cultura. Ou seja, ela já entende bastante, né, já tá no segmento, uma das representantes aí com particularmente músicas belíssimas. Eu adoro Margarete Menezes. Não tive a oportunidade de ir num show, acho que agora vai ficar difícil, né?
Agora fica.
Agora
um
ela
pouco...
vai estar bem ocupada,
vai,
né?
Tá muito ocupada, mas é realmente Margarete é uma mulher incrível, daquelas que a gente chama aqui de das empoderadas aí do nosso
verdade.
Brasil. Que bom que temos uma mulher como ela à frente de um ministério tão importante, e é sobre os desafios desse novo Ministério da Cultura que a gente conversa agora.
Politicando por aí.
O nosso bate-papo é com Cris Olivieri, advogada especializada no setor cultural e porta-voz do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais. Cris, muito obrigada por conversar com a gente hoje aqui.
É um grande prazer estar aqui para tratar de um assunto que agora está cheio de otimismo.
É verdade. Cris, vamos começar explicando para o nosso ouvinte primeiro quem é o Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais.
O Fórum Brasileiro, ele é um movimento integrado por aproximadamente 200 instituições, empresas, profissionais da área da cultura, que tem como objetivo fazer proposições para a área da cultura. Então, foram coisas que estão acontecendo, e ele é bastante propositivo, ele é apartidário, então ele não apoia candidatos, não faz política partidária. O que a gente faz são propostas de políticas culturais nacionais ou locais que façam sentido para o segmento.
Perfeito. Cris, quem entrou aqui, está ouvindo, né, acompanhando esse episódio de hoje, talvez não tenha a dimensão, né, o quanto a cultura vem pedindo socorro há alguns anos, e durante a pandemia acredito que isso tenha se agravado, né? Eu queria que você falasse um pouco hoje do cenário que se encontra a cultura no Brasil.
É um cenário bastante complicado e estranho até, porque assim, durante a pandemia, todas as pesquisas demonstram que as pessoas declararam que o que lhes deu conforto e aconchego em casa trancados foi a cultura. Online, né? Todo o acesso às apresentações, música, exposições, tudo que foi colocado online aconchegou as pessoas na sua casa. Por outro lado, o profissional da área de cultura, ele ficou sem receita, né? A cultura, acima de tudo, acontece ao vivo, ela é presencial, então todos os espetáculos, museus, instituições tiveram que fechar. E tiveram, embora a gente tenha tido a Lei Aldir Blanc, que gerou uma receita para as pessoas mínima, mas que tentou socorrer, né, um pouco o segmento, foi muito pouco frente à necessidade e ao tamanho desse segmento, né? Hoje a gente fala de que a gente tem ao redor de 6 milhões e meio de profissionais na área da economia criativa. Ficaram praticamente sem ter o que fazer durante o período da pandemia, para além das políticas que foram bastante reducionistas, né, que impediram o acesso a outras verbas por esse segmento.
E aí é importante a gente retomar um pouco desse cenário, porque pelo que a gente, vou te fazer até uma pergunta muito óbvia, né, pelo que a gente acompanhou, não foi só a pandemia obviamente prejudicou e muito, mas a adoção, por exemplo, de medidas do governo federal, que reduziram, como você colocou, a cultura, botaram a cultura num lugar em que de nenhum destaque. Por exemplo, o fato de deixar de ter um ministério, ficar num status ali que não tem um ministério como uma instituição de fomento ali da cultura nacional. Queria que você falasse um pouco disso, o quanto essa perda de patamar da cultura, deixar de ter um ministério, prejudicou o setor.
Veja bem, deixar de ter um ministério... Existem pessoas que defendem até que a cultura não precisaria ter um ministério. O que acontece é que quando ela deixou de ter um ministério, foi porque o governo federal entendeu que ela não tinha importância. Porque você poderia ter virado Secretaria de Cultura e ter uma série de políticas públicas implementadas, melhoradas, sofisticadas e, teoricamente, estaria tudo bem. É que, assim, a extinção do ministério, ela foi emblemática, porque demonstrava esse sentimento equivocado do governo que estava em vigor, de entender que cultura é igual à manifestação da esquerda, ao invés de entender que cultura é igual à manifestação da identidade nacional, da diversidade do brasileiro, né, da produção diária de quem somos. Então, essa confusão fez com que se deixasse de ter um ministério e que se transformasse a Secretaria da Cultura em alguma coisa relevante, sem verba, sem política pública, sem apoio e até com algumas ações persecutórias.
Para alguns, né, erroneamente, tem o pensamento que, mas a cultura, como você disse, né, curiosamente, foi a companhia e o alívio de muitos durante um período que a gente estava isolado, mal, precisava ali ter alguém do lado e não podia, né, não era possível ficar junto de ninguém, então foi a cultura que resgatou e até acabou mantendo ali a vida de muitas pessoas que eram sozinhas e, não, vou ali ver um vídeo, vou ver uma live, vou ver alguma coisa. Em contrapartida, esse mesmo setor, segmento, não se via ali com um apoio. E nem mesmo nessa hora, nesse momento mais crítico aí que tivemos a pandemia, há quem diga ainda que pode ser algo deixado de lado. Mais importante é comer, é ter o que comer, vamos dar atenção aí a se alimentar, a saúde, lógico, tudo tem a sua importância, mas você sente que algumas pessoas ainda não têm de fato essa dimensão de, não, cultura também nos alimenta, também nos dá, né, uma saúde melhor?
Então, eu acho que a gente pode olhar pelos dois lados, né? Uhum. Você tem a cultura que de verdade alimenta, que transforma, que inclui e que forma. A cultura é mais rápida na formação do que a educação, porque ela fala com sentimento, ela fala com o interior de cada um, ela é capaz de tocar o outro, né, e trazê-lo para o conhecimento, para as humanidades de uma forma rápida, né? Então, ela tem esse poder de transcendência, ela tem esse poder de transformação. Mas o que a gente costuma falar no fórum é assim: tudo bem, você não está preocupado com isso, então vamos olhar para um outro lado, que é o lado da economia. A cultura corresponde a quase 3% do PIB deste país. Emprega 6 milhões e meio de pessoas. E é uma das poucas atividades econômicas que impactam praticamente todas as outras. Então, quando você faz um espetáculo, você impacta a indústria do plástico, do papel, por conta dos cenários, você impacta toda a indústria do turismo, hotéis, restaurantes, transporte, avião, Uber. Você, entendeu? Assim, você emprega uma mão de obra muito grande, então você dá emprego para muitas pessoas, que é isso que a gente precisa, gerar empregabilidade.
Sim.
São pessoas que se formam e têm uma qualificação maior, e, portanto, os salários também são maiores. Então, assim, do ponto de vista econômico, a cultura é um investimento, não é uma despesa. E é um investimento com retorno garantido e medido. Se você pensar que a Flip, né, que é a Feira Literária de Paraty, a cada real que foi colocado, né, isso é uma pesquisa da Getúlio Vargas, retornou 15 vezes o dinheiro que foi colocado. Então vamos lá, a gente investe em cultura para ter 15 vezes mais dinheiro para investir em outras coisas. Então, para quem não acredita na transcendência, acredite na economia, né? É uma economia limpa, é uma economia que não causa nenhum problema ao meio ambiente, né? E que tem a ver com a manifestação do brasileiro. O brasileiro é criativo. A economia criativa está na veia do nosso país. E pode ser, este lugar pode ser o lugar do desenvolvimento, da gente assumir um protagonismo internacional, já que a cultura brasileira já é reconhecida no exterior como uma cultura de diversidade, com manifestações muito, muito relevantes para o mundo. Então, esse olhar é que precisa ser trazido para a cultura. Esse olhar outro, que acha que é só que é uma manifestação de esquerda, ele é pequeno, ele é irrelevante. Irrelevante é o papel que a cultura pode ter mesmo no país.
Agora, Cris, pensando agora em futuro, né? Tivemos esse cenário aí já apresentado e você abriu essa conversa dizendo muitas perspectivas aí, né, diante do que estamos vendo aí, vimos na transição, pela própria escolha de quem vai ser a ministra da Cultura, que é Margareth Menezes. Quais são essas expectativas?
Olha, as expectativas são as melhores, porque assim, a gente está saindo do mundo de terra arrasada, porque as pessoas que estavam na Secretaria da Cultura eram pessoas que, no limite, não gostavam da produção cultural e não tinham nenhum compromisso com o desenvolvimento, né, da cultura do Brasil e da economia criativa. Eu acho que tem um outro dado importante, que assim, a economia criativa está sendo apoiada no mundo inteiro, porque ela gera uma receita muito importante. E a hora que a gente abandona isso no Brasil, o que a gente permite é que toda a produção internacional seja colocada goela abaixo no Brasil. E ao invés da gente ganhar royalties, né, da gente receber verba de licenciamento de uma produção nacional, a gente fica pagando licenciamento para o exterior. Então, assim, o que a gente vê hoje com esse ministério é, a gente tem Margareth, que é um ícone da cultura nacional, né? É uma mulher que representa uma música afro super importante, que tem uma relevância, e uma equipe técnica que está sendo colocada para reconstruir o Ministério da Cultura, recolocar as políticas que foram todas simplesmente paralisadas e pensar novidades. Então, assim, para 2023, a gente já tem, né, a Lei Paulo Gustavo, que é emergencial, para tentar ainda resgatar. Tem muitos produtores, muitos artistas que a gente disse que está chegando em janeiro na UTI, já quase sem condição. Tem uma série. Você tem a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de fomento, que veio para ficar, e que é importante entender, é uma lei que distribui a verba para os estados e para os municípios, para que cada secretaria entenda o que é melhor ser feito no seu espaço. Então, um município do interior do Piauí vai receber uma verba para atender aqueles profissionais de cultura lá, e para distribuir cultura para aquela população. Então, assim, será uma lei muito transformadora. Eu acho que ela vai fomentar a cultura de uma outra maneira, com uma equipe que está compromissada em fazer com as coisas acontecerem de maneira profissional e não preocupada em perseguir determinadas manifestações ou impedir que a verba chegue na mão das pessoas.
E você acha que a gente vai poder já colher, né, esses frutos? Lógico, é toda uma estrutura, uma reelaboração, mas a curto prazo a gente já vai sentir mudanças significativas? Tudo bem, tem a expectativa, tem os 100 dias de governo e tudo mais, mas você que já está, né, nesse setor, entende bastante do assunto no segmento, momento, você acha que a gente já vai conseguir identificar isso a curto prazo?
Eu acho que sim. Assim, as pessoas que estão assumindo o governo, parte delas já esteve no governo, é bastante competente. Eu acho que durante a transição houve um diálogo bastante intenso com a sociedade, talvez seja esse o nosso otimismo, né? Quando digo que estamos otimistas, e a diferença é porque, acima de tudo, não existia nenhum tipo de interlocução entre o segmento e a Secretaria da Cultura nos últimos 4 anos. Então hoje, na própria transição, você já tem uma interlocução muito eficiente e um pensamento do que precisa ser feito, quase o ótimo inimigo do bom. Então assim, o que é bom fazer agora imediatamente para que as coisas se acelerem? A gente tem lá a gente vai ter essa liberação, claro que vai ter que ser regulamentado, a Paulo Gustavo e Aldir Blanc, eles precisam de um tempo, mas a gente tem um tanto de verba que foi captada via Lei Rouanet, que está toda bloqueada, e que com um trabalho intenso, que eu imagino aí de 40 dias, 45 dias, eles conseguem colocar o passado no trilho, independente do futuro. E essa verba toda em que as pessoas foram impedidas de acessar ou impedidas de executar por meros despachos, ou meras publicações, porque o que se fazia era não publicar. E não publicar significa que você não pode fazer. Então, publicando tudo que está regular, as pessoas vão poder colocar seus projetos para andar. O que ajuda a classe como um todo, né? Que pode voltar a viver e a respirar. E, acima de tudo, distribui para a população. Eu acho assim, a Lei Rouanet, ela é mal vista pela população porque ela é mal interpretada.
Desculpa te interromper, queria exatamente pegar nesse ponto. A gente teve aí um bom período de muitos ataques em relação à Lei Rouanet, porque havia um discurso, uma construção de narrativa de que a Lei Rouanet era mamata. Queria que você falasse disso, né, de como essa demonização da Lei Rouanet prejudicou e ainda pode prejudicar o fomento à cultura no Brasil, porque em qualquer país do mundo você tem fomento à cultura, mas aqui tudo se vê como transferência para quem não deveria receber, isso aí é uma bobagem. Eu te falo isso também, é claro que o carnaval no Rio de Janeiro é um exemplo, mas é uma manifestação cultural que sofre muito com isso. Tem transferência de dinheiro público, aí pronto, já acha que não deveria ter, que aquele dinheiro é o dinheiro das criancinhas da creche, quando na verdade são dinheiros diferentes, né? São rubricas diferentes de dinheiro, uma coisa não se mistura com a outra. E isso é uma falta de compreensão total da sociedade brasileira, que fomento à cultura é um direito adquirido também. Queria que você falasse um pouco disso, de como a retomada da Lei Rouanet pode ser também importante nesse processo de desconstrução de narrativas, de ataques em relação à cultura no Brasil.
Eu vou tentar fazer aqui rapidamente um falso e verdadeiro, sabe? Porque assim, o que acontece? A narrativa que coluna Lei Rouanet é de que uso é imoral e que todo uso é irregular. E, na verdade, não é nada disso. Então, vamos de novo, acho que para a parte dos números, que eu acho que isso é irrefutável. Porque eu dizer, olha, não, é bacana ter projeto, é muito subjetivo, né? A cultura é importante, pode ser subjetivo, mas, assim, com os números, eu acho que a gente vai melhor. Então, vamos pensar assim, de todas as renúncias que a gente tem no Brasil, ou seja, do total do que o governo diz, olha, eu vou abrir mão desse imposto para você aplicar em outro lugar, menos de 0,5% vai para a Lei Rouanet. 7% vai para a indústria automobilística. Assim, os outros, eu não estou contra nenhuma indústria, vamos deixar claro, mas assim, é só 0,5%. Esse 0,5% da Lei Rouanet gera 1 milhão de empregos por ano. Pela pesquisa da Getúlio Vargas, cada real colocado na Lei Rouanet retorna pelo menos, 1,6 reais para a sociedade só naquela cadeia. Eu tenho um projeto de 200 mil, o que eu gastei ali, o que eu paguei de imposto, paguei para as pessoas e tal, gera 1,6 reais. Enquanto que se eu pegar a economia como todo impactada, pode gerar 15 vezes, como eu falei no caso da Flip. Então, assim, do ponto de vista econômico, é um incentivo sensacional, porque ele gera riqueza cada vez maior, ele vai, né, aumentando esses valores. Por outro lado, né, então esse eu acho que é um dado importante. Tem outro dado importante que é o seguinte: quando a gente diz, o projeto foi de 1 milhão de reais, ninguém ganhou 1 milhão de reais. As pessoas ganharam 5 mil, 1.000, 10 mil. A soma de todos os profissionais e de tudo que foi comprado é que gera 1 milhão de reais.
Uhum.
Então, também pela pesquisa da Getúlio Vargas, o que eles demonstram é que o preço médio gasto em projetos na Lei Rouanet é ao redor de R$ 3.500. Então, não é verdade o discurso de que um artista ganha 500 mil. Não, ninguém ganha 500 mil. É impossível ganhar 500 mil. Você tem que ter, assim, a empresa recebe 500 mil para fazer um projeto que envolve 50 profissionais, 20 prestadores de serviço, aluguel de teatro, espetáculos durante 3 meses. A hora que você divide isso pelos meses e pelo número de pessoas envolvidas, o custo médio cai para 3 mil, entendeu? Então, assim, é uma falácia achar que esse monte de dinheiro é transferido assim. E tem um outro detalhe que é o seguinte: cada real investido é prestado contas. Você tem todos, se você recebe 100 mil, 200 mil ou 5 milhões, cada parte desse dinheiro tem uma nota fiscal que é auditada pelo Ministério e que, se não der certo, é auditada pelo Tribunal de Contas da União. É um dos poucos incentivos fiscais que presta contas, e é 0,5%. Todo incentivo fiscal que vai para Manaus, ninguém sabe se esse dinheiro retorna ou não de fato para a sociedade. Quando você dá incentivo fiscal para a linha branca de geladeira, A gente não sabe de fato se o preço da geladeira diminuiu de preço e se as pessoas, e se aumentou realmente a empregabilidade. Não tem prestação de contas, esse dinheiro se perde na cadeia. Na Rouanê, não. Se você abre lá, você vê a prestação de conta das pessoas. E tem uma última coisa que eu acho que é muito relevante, que as pessoas não percebem, que é assim: praticamente todos os museus, todas as instituições culturais, todos os espetáculos são viabilizados com a Lei Rouanê. E, acima de tudo, todos os projetos de arte e educação. Então, hoje você tem projetos como Neo Gibá, na Bahia, que é uma orquestra que inclui crianças e forma crianças, ou você tem o projeto Guri, no interior de São Paulo, que inclui crianças e também forma na área de música, que faz o contraturno da escola, são todos viabilizados com a Lei Rouanê. Então, assim, o discurso é um discurso equivocado, que não olha todos os benefícios para a sociedade. E eu acho que a cultura, né, o segmento cultural, os profissionais da cultura, têm tentado agora ganhar um pouco esse espaço de explicar do que estamos falando, do que se trata. E que não é isso, né? Uhum. Aí você vai dizer: ah, mas ninguém nunca roubou? Talvez, mas assim, alguém já roubou em vários lugares dessa vida, não é?
Sim.
E o único caso que foi mais emblemático, que foi o Boca Livre, ele foi apontado pelo próprio Ministério porque estava averiguando a prestação de contas do projeto. Então, não é que veio uma denúncia externa, não é que foi por acaso, nada disso. Saiu de dentro da própria estrutura. E, eu não sei se a gente tem tanto tempo, mas assim, só pra gente dar uma última esclarecida, tudo que a gente está chamando de Lei Rouanet, na verdade, é o mecenato. Porque a Lei Rouanet, ela é um tripé. Você tem o mecenato, que é o incentivo fiscal, e você tem o Fundo Nacional de Cultura, que seria o fomento mesmo, que seria uma verba pública, e o FICART, que seria uma parte de investimento, mas que não foi regulamentado. O Fundo Nacional de Cultura é que teria esse papel, e que terá agora, porque ele está sendo aplicado, de fazer uma distribuição nacional, regional. O mecenato é, sim, para uma escolha um pouco mais comercial, para coisas que têm uma relação de público maior, uma visibilidade maior, mas que precisa de um incentivo. Se você pegar um museu como o MASP, ele não vai conseguir, só com a sua bilheteria, ficar de pé. E é o museu mais importante da América do Sul. Então, na América Latina, desculpa, a gente precisa que ele exista. É importante para a cultura nacional.
Sim.
E isso está sendo viabilizado com a Lei Rouanet. Agora, o Fundo Nacional de Cultura, que também está dentro da Lei Rouanet, seria uma verba pública que vem da Loteria Federal para ser aplicado no fomento, e aí de uma maneira mais regionalizada. O problema é que esse dinheiro, ele foi contingenciado recorrentemente pelos governos. O que se conseguiu agora com a Lei Aldir Blanc é que o Fundo Nacional de Cultura alimente a Lei Aldir Blanc, e esse também é um outro fake news. Não, a gente não pegou o dinheiro do orçamento. A gente não pegou o dinheiro de outras pessoas. A gente só pegou o Fundo Nacional de Cultura e colocou numa estrutura, que é a Lei Aldir Blanc, para garantir que esse fundo chegue às pessoas. E vai ser sensacional. Eu acho que será transformador. São 3 bilhões de reais por ano que vão ser distribuídos, como eu falei, para todos os municípios, para todos os estados. Esse dinheiro só existe porque a Lei Rouanet existe. E a gente vai fazer o dinheiro, dessa vez, chegar na mão de todos os microartistas, de todas as instituições pelo Brasil inteiro. E eu acho que em 2 anos, 3 anos, a gente vai ver uma produção e uma manifestação, não que ela não exista, ela já existe, mas profissionalizada, exteriorizada e colocada para todo mundo ver e auditar de uma maneira maravilhosa. Como você viu, eu sou uma otimista.
Que bom, né? Porque o que a gente quer ver nesse Brasil é mais cultura, mais fomento
à cultura,
mais manifestações artísticas, mais arte. Arte, como diz... Tinha um lema na pandemia que eu vi. Arte é vida, né, gente? Vamos combinar, né? Claro que a gente precisa da comida, da educação, da alimentação, da educação, da saúde, mas também o que é uma vida sem arte. Tem tudo isso e não tem a arte. É pra deixar a gente bem triste, né? Botar a gente pra baixo, uma sociedade da tristeza. Ninguém quer isso, não.
Agora, Cris, não querendo te colocar numa situação difícil, mas pra ouvir a sua opinião, que a gente gosta de ouvir opinião de quem entende do assunto. Em outra gestão de Lula, né, quando o cantor, compositor Gilberto Gil ocupou esse cargo, foi duramente criticado, é até hoje lembrado, dessa vez não foi diferente com a escolha de Margareth Menezes. Faz parte do processo a crítica, né, a gente sabe, sempre vai ter alguém otimista como você, e alguém para criticar e reclamar de algo que nem ainda tem dados concretos para a gente poder reclamar. Na sua opinião, foi uma boa escolha?
Então, eu vou fazer acho que um disclaimer antes. ficar velho faz a gente...
Imagina!
Faz a gente ter um olhar um pouco mais generoso para os assuntos, né?
Uhum.
Então, e acho que esses 4 anos também foram, assim, foram muito duros. E, assim, se você olhar historicamente o que eu já escrevi na vida, você vai ver, não posso negar, eu já escrevi muitas críticas ao governo do Gil, do Juca e etc. Mas, assim, é um outro standard de crítica. É esse que, assim, olha, essa política podia ser melhor. Era esse tipo de crítica. Essa podia ser mais democrática, podia ser mais eficiente, podia ser mais distributiva, né? Hoje a gente está em um lugar que é completo, que é tipo assim, não temos política. Temos ações inviabilizadoras. Então, a gente... É louco isso, porque assim, ficou tão ruim, tão zerado, que voltar ao que era antes, que a gente criticava, está parecendo maravilhoso. Então, se a gente voltar a ter o Ministério da Cultura,
sim,
com pessoas que entendem o que estão fazendo e que estão lá dispostas a fazer o melhor, claro que caberá críticas, eu não tenho a menor dúvida. Né? Como coube ao governo Gil, provavelmente caberá também ao governo de Margareth. Mas assim, eu acho que é um outro nível de discussão. A gente está discutindo num patamar acima.
É.
Que é, será que essa é a melhor política? Ou como é que a gente pode melhorar essa política? Que é diferente do que a gente tem hoje, que é não temos nada. Entrando especificamente na figura dos dois, assim, eu acho que o Gil... Eu fui super crítica ao Gil quando ele foi eleito, quando ele foi nomeado. Eu falei que isso é um absurdo e tal. Mas assim, hoje eu compreendo... Que algumas figuras, elas podem ser importantes para dar uma certa legitimidade, um certo reconhecimento e garantir que algumas portas serão abertas para que a cultura possa sentar e se colocar. Talvez Gil ou talvez Margareth não sejam as pessoas com 100% do domínio de qual é a política da cultura para o país. Mas eu também tenho dúvida que os outros ministros o são, das outras áreas, sabe? Eu acho que a gente é mais, é menos crítico com outros ministros. Eu não sei se o ministro das cidades, ou da infraestrutura, se ele conhece da infraestrutura do país. Acho que não. Você tem, para isso ele tem uma equipe técnica bastante profissional. Eu acho que é o que está sendo feito no ministério. Né? O Márcio Tavares, que é o subsecretário, ele é bastante técnico. As pessoas que vão, já ia falar nome aqui no posto, as pessoas que estão sendo nomeadas para secretarias também são muito competentes. Então eu acho que elas darão essa estrutura, enquanto Margareth é um farol que vai na frente puxando o que a gente precisa, estabelecendo contatos nacionais e internacionais que são relevantes para o nosso país. Eu acho que tem uma coisa muito importante, que fala muito com o cinema, é assim, a produção cultural, ela internacionaliza o país.
Uhum.
Ela gera o que a gente chama de soft power.
Uhum.
Você entra na vida das pessoas de uma maneira gentil, de uma maneira imperceptível. As pessoas se apaixonam pelo Brasil, pela música, pelo cinema, pela dança da Deborah Coker, que está no exterior bombando, entendeu? É isso que faz as pessoas terem esse imaginário de Brasil.
Sim.
E isso gera mais divisas comerciais, isso gera mais possibilidades de negócio, e no caso do cinema, isso gera bastante royalties, assim, bastante verba de licenciamento. Tem uma coisa que é importante as pessoas entenderem, que um filme financiado pelo Cine, pelos recursos brasileiros, ele é uma obra de arte nacional. Toda vez que ele passar na televisão no mundo inteiro, será pago um licenciamento ao Brasil. O mesmo filme financiado pela Amazon e pela Netflix, mesmo sendo com atores brasileiros, diretores brasileiros, história brasileira, falado em português, ele será uma obra de arte americana. E, portanto, cada vez que passar na televisão, pagará royalties para os Estados Unidos. Então, isso é muito relevante do ponto de vista econômico. Então, parar a política cultural do cinema significa ganhar menos dinheiro. Significa entregar a nossa inteligência, a nossa criatividade para outro país ganhar dinheiro. Então, isso é muito importante. E as pessoas não compreendem, não sabem. É importante que elas saibam, para que elas apoiem o cinema nacional. Porque, não só porque fala da nossa identidade, fala a nossa língua, conta a nossa história, mas que traz dinheiro para o Brasil.
Não é à toa que alguns países, os Estados Unidos, como você mesma já pontuou, fizeram disso a sua divulgação máxima, né? Até hoje, você tem aí grandes produções do cinema americano que divulgam aí a cultura americana e, consequentemente, você tem retornos outros, não só financeiros, mas dessa aderência a essa cultura, né? Então, por que não um país como o nosso ter a divulgação daquilo que somos, né, Cris?
E tem uma coisa importante também, né? Eu estou tentando hoje acabar com as fake news. É fake news que os Estados Unidos é livre comércio e que as pessoas fazem o que querem. A lei de incentivo americana é de 1922. A nossa é dos anos 80. O cinema, ele é todo subsidiado nos Estados Unidos. Até a Broadway é subsidiada. A Off-Broadway nem se diga. Então, assim, você tem redução de imposto, você tem um fundo de arte, você tem estímulos por conta do turismo. Então, assim, os países têm, sim, políticas de incentivo, de apoio, de redução de imposto e de fundos públicos. Não só a França, né, que mas a França, ela não é capitalista, selvagem e tal. Os Estados Unidos também. Então, não é, as pessoas dizem, mas os Estados Unidos é diferente? Não. O incentivo pode ser diferente, porque você tem, cada país escolhe um jeito de fazer, mas assim, o incentivo está lá, a redução dos impostos está lá, as verbas públicas de financiamento para que a produção aconteça, porque ela tem uma importância muito estratégica para o país, é relevante no termo de formação, de identidade, de reconhecimento e de grana.
É verdade.
Bom, Cris, muito obrigada. Adoramos a sua participação. Já deixamos aqui o convite ao longo de 2023 que você volte. Foi um prazer e muito obrigada pela aula. Aprendi muito.
O prazer foi meu. Estou super à disposição para voltar e espero que cheia de boas notícias.
Eba! A gente também. Obrigada, Cris. Até a próxima.
Até, gente.
Tchau. Fran, vamos dar uma olhadinha um pouco mais aí nesse setor e falar principalmente de dinheiro.
Opa, que é comigo mesmo.
Dinheiro é o que movimenta aí todo mundo. E, obviamente, a área da cultura precisa de dinheiro, precisa de recursos para poder andar, fazer aí a máquina
funcionar.
No ano de 2022, os recursos voltados para a área foram reduzidos em 63%.
Nossa.
Em relação ao ano de 2018. Então, a gente já tem aí a dimensão desse cenário, de qual é o cenário da cultura até, pelo menos agora, o ano de 2023. Diante disso, a ministra, Margarete Menezes, terá o desafio de implementar duas novas leis de fomento que foram aprovadas, né? Mas ainda o dinheiro não tinha sido liberado. A Lei Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo. A Lei Aldir Blanc 2 vai destinar cerca de 3 bilhões de reais para o setor até 2027. E a Lei Paulo Gustavo vai fazer o quê, Fran?
A Lei Paulo Gustavo, Bárbara, tem aí um montante, né, de quase 4 bilhões, né, 3,9 bilhões, para investir em profissionais da cultura afetados pela pandemia. Como a gente ouviu na época que a pandemia estava no auge, a gente se lembra que continuamos na pandemia, né, não acabou, então muitos ainda sofrem com esse desmonte praticamente, né, né? Porque já tava uma situação bem complexa, sem incentivo, sem ter de onde tirar recursos. E na pandemia, isso agravou e muito. Então, essa lei Paulo Gustavo é de extrema necessidade e importância. E a gente acredita que vai ajudar, né? Vai contribuir aí positivamente para quem precisa desse recurso. É isso, Bárbara. Ao todo, o Ministério terá cerca de 10 bilhões de reais para investir na cultura brasileira no ano de 2023. Dinheiro que deverá chegar até a ponta por meio das secretarias de cultura dos estados. Vai ser preciso arregaçar as mangas e aí definir, né, quais as manifestações que precisam de investimento. E é sobre isso que conversamos agora com o nosso próximo convidado de hoje.
Direto do Palanque.
Conversamos agora com Nicholas Allen, ele que é fundador e presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, também advogado na área de cultura e entretenimento. Nicholas, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso episódio de hoje. Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço o convite.
Bom, antes de entrar aqui, né, no nosso tema de hoje, queria que você apresentasse um pouquinho para os nossos ouvintes, quem está acompanhando agora, falasse um pouco a respeito do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, apresentasse mesmo.
O Instituto, ele é uma iniciativa sem fins lucrativos, independente, e foi criada como uma forma de democratizar o acesso ao conhecimento jurídico para o pessoal da cultura. Eu advogo nessa área, né, com artistas, produtores, e o que a gente havia percebido é que muitas vezes não se tem uma compreensão da importância do papel do direito na produção cultural, né? Para que serve um contrato, qual a importância dos direitos autorais, quando você precisa pegar uma autorização de uso de imagem, por exemplo, como funcionam as leis de incentivo. Então, a ideia foi criar um lugar, um espaço de debate, de produção de conhecimento, de realização de cursos, que fosse totalmente gratuito e acessível, com uma linguagem acessível, com uma proposta que realmente o setor pudesse se empoderar desse conhecimento jurídico. Até como uma forma também de retribuir o investimento que a universidade pública fez, né? Todos os fundadores do Instituto são formados na universidade pública, então a gente queria, de alguma forma, retribuir a sociedade. Essa foi uma maneira que a gente encontrou que, enfim, depois de 7 anos, a gente viu resultados bem legais, assim, nessa área.
Agora, Nicholas, a gente está vendo aí a mudança de olhar em relação à cultura, né? Queria que você falasse um pouco disso. Qual é a perspectiva de quem lida com essa área, com essa nova, principalmente que estando à frente aí de um ministério, uma artista, né, como a Margarete Menezes, e esse novo olhar em relação à cultura, porque a gente via, acompanhou aí nos últimos anos que a cultura ficou um pouco deixada de lado, ou um pouco é até, a gente tá, pode dizer um pouco mais, né? Ficou bastante deixada de lado aí durante esses últimos anos, a gente viu pouco investimento no campo e pouco fomento aí à cultura nacional. Queria que você falasse um pouco disso, né? Desse novo olhar e quais são as perspectivas que vocês que acompanham a cultura têm em relação a esse novo Ministério.
O setor, ele está com um grande otimismo, né? O Ministério da Cultura foi recriado. Nós temos aí um discurso, mesmo na posse do presidente, que sinaliza uma atenção à cultura ou até uma vontade de dar um certo protagonismo para a cultura. Interessante, inclusive, mencionar que a cultura tem sido citada tanto pela sua importância simbólica, social, né, e cultural, quanto econômica, né? Então, existe uma consciência de que é um setor que também gera renda, gera empregos, gera retorno para o Estado na forma de tributos. Então, assim, há um certo otimismo de que as ações de fomento, dos programas de incentivo, eles vão recuperar, serem retomados, né? Isso vai gerar um dinamismo, um ânimo para o setor realmente, né? É uma coisa que nos últimos 4 anos realmente, assim, foi deixada num lugar menor para ser até simpático aí na forma de colocar foram os últimos 4 anos, né? A gente não viu nenhuma novidade, programas, muitos deles haviam sido suspensos, enfim. A gente tem uma expectativa muito boa agora com essa nova gestão de que a política cultural vai ser retomada aí. Mas, na verdade, assim, há muitos desafios e a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para ver para que caminho a ministra vai seguir em termos de prioridades, em termos de programas que ela vai reestruturar a partir de agora.
E E se a gente pudesse traçar um plano, né? A gente sempre fala aí no governo, faz aquela análise de 100 dias, né? Tantos meses, olhando aí, né? Fazendo esse recorte do setor, do segmento da cultura. O que você acha que a gente já deveria colocar em prática nesses primeiros meses, né? Com o Ministério da Cultura, na sua opinião?
Olha, eu acho que já nos primeiros meses a gente vai ter uma revisão da instrução normativa que cuida da Lei Rouanet, né? Foi uma lei de muita tensão, de muita controvérsia nos últimos 4 anos. Nós tivemos 2 instruções normativas sucessivas no período do governo Bolsonaro, transformando bastante o instrumento, burocratizando bastante algumas questões, inclusive dificultando o acesso aos recursos por espaços de vídeo sob demanda no audiovisual, que é Netflix, o Disney, o Prime Video. Existe um projeto, ou alguns projetos, na verdade, de regulamentação desse setor caminhando no Congresso, e é uma demanda bastante antiga no setor audiovisual de que isso, de alguma forma, seja aprovado para proteger o mercado nacional. Então, eu acho que esses 2 pontos talvez sejam os mais urgentes, aflorados. Claro que nós temos outros que vão correr em paralelo, que são muito importantes. Por exemplo, nós tivemos a aprovação da Lei Aldir Blanc II e da Lei Paulo Gustavo, né, que prevê, que as duas trazem uma previsão orçamentária bastante robusta para o setor cultural, mas que vão demandar uma grande organização do governo federal e dos estados e municípios, que é, no fim das contas, quem vai executar esses recursos, vai demandar uma organização burocrática bastante eficiente para conseguir executar. Porque, afinal de contas, o que a lei faz é prever o recurso. Agora, conseguir executar, né, de fato, é uma segunda jornada que envolve aí, né, enfim, uma boa gestão governamental. Claro, isso para falar um pouco das questões mais, digamos, afloradas, mais urgentes. Mas nós temos toda uma pauta, toda uma agenda de políticas culturais que precisa ser retomada. Por exemplo, o Plano Nacional de Cultura. A Constituição Federal prevê que nós devemos, aí, pós-Covid, pós-pandemia, dessa nova década, que nós já entramos. Isso para dar um exemplo de um assunto que, enfim, está atrasado na pauta, que deveria, e esperamos que seja enfrentado na nova gestão.
A gente teve aí, como você mesmo apontou, nos últimos anos, um discurso muito complicado em relação à cultura, como se investir em cultura fosse tirar dinheiro de outras áreas, né? Você não deveria, segundo esse discurso, fomentar cultura, porque você estaria aí tirando de outros campos aí. A gente ouve isso muito, está tirando o dinheiro da creche, o dinheiro das criancinhas, isso é algo muito que foi muito difundido erroneamente. E aí, nesse bolo aí, entrou a Lei Rouanet, né? Sempre ali colocada, demonizada, colocada aí como dinheiro que não deveria ser investido em cultura. Queria que você falasse um pouco disso como direito constitucional, como você acabou de dizer, fomentar a cultura é um direito, né? Se há um plano, se vai haver, há necessidade de haver um plano nacional de fomento à cultura, portanto, fomentar a cultura aí é um direito. Queria que você falasse dessa revisão, talvez, da Lei Rouanet, o que ela precisaria para melhorar, porque a gente está sempre do ponto de vista da, né, melhoria, a gente precisa sempre olhar do ponto de vista do que pode ser melhorado e para desconstruir esse discurso de que Lei Rouanet não deveria existir.
São várias questões, né? Acho que, colocando aí o ponto de partida que você bem colocou, a gente precisa lembrar que a cultura é um direito constitucional. Então, lá no artigo 215 da Constituição, fala que é o Estado que vai garantir o pleno exercício dos direitos culturais, né? Direito de acesso, direito dos próprios direitos autorais, direito a liberdades culturais, você poder praticar e exercer manifestações culturais livremente. Tem uma série de direitos, isso está garantido na Constituição. E aí, o texto constitucional, ele é muito claro ao falar que é o Estado responsável por garantir esses direitos. Então, é necessário, sim, uma política, uma atuação ativa, propositiva do poder público para garantir esses direitos. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar, né, como ponto de partida mesmo para discutir esse assunto. A Lei Rouanet, infelizmente, né, existe um grande desconhecimento, uma desinformação e muita fake news a respeito do que é esse instrumento, de como ele funciona. Se eu puder fazer um resumo muito objetivo, né, para apresentar a Lei Rouanet para quem está nos ouvindo, ela é um instrumento criado em 91, então, governo Collor, que basicamente estrutura uma modelagem de financiamento público da cultura no Brasil. Então, ela vai criar ali uma série de instrumentos, né, para direcionar recursos e dividir a responsabilidade de financiamento público da cultura, não apenas com o Estado, mas também com a sociedade. Então, um dos instrumentos, e é o que mais ganha as notícias, ganha os jornais, e o que o pessoal mais critica, é o chamado mecenato. Né? O que, que é esse instrumento? É um incentivo fiscal para que empresas e pessoas físicas também possam patrocinar ou doar para projetos culturais e ganhar algum tipo de abatimento fiscal do seu imposto de renda. Então, como é que funciona? Um produtor cultural, um proponente, né, que a gente fala, apresenta um projeto cultural no Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura vai fazer uma análise bem técnica de orçamento e de cumprimento dos objetivos legais. Não há uma análise ideológica, será inclusive proibido pela própria Lei Rouanet. Quando esse projeto é aprovado pelo Ministério, esse proponente, esse idealizador, ele vai no mercado prospectar patrocinadores e doadores. Então, não é o Estado que dá diretamente recursos para esse projeto cultural. Uhum. Né? O proponente ele vai no mercado buscar esses patrocinadores e apoiadores. Uma vez que esse patrocinador gostou do projeto, acha que ele é interessante, acredita naquela iniciativa, ele realiza o patrocínio ou a doação e pode abater parte desse valor, né, apoiado do seu imposto de renda. Então, é assim que funciona o mecanismo. É claro que esse mecanismo ele merece aprimoramentos. Por exemplo, existe uma crítica que não deixa de ter uma certa razão, de que a maioria dos proponentes que conseguem captar recursos são proponentes já grandes, bem estruturados, com projetos grandes, projetos vistosos, e que talvez não precisariam usar esse instrumento, né? Um instrumento que, de alguma forma, livra com recursos públicos, porque não deixa de ser uma renúncia fiscal, né? Essa é uma crítica. Outra crítica é de que muitas vezes os recursos acabam se concentrando na região sudeste, porque é uma região que já tem mais experiência, mais estruturada juridicamente, a maioria das empresas está aqui, ela olha, né, quando vai nesse tipo de projeto, ela quer apoiar, ela olha onde está o público dela, e muitas vezes faz a avaliação de que no sudeste existe uma concentração populacional ou com poder aquisitivo maior, então você acaba direcionando recursos para uma região que já é mais rica e não necessariamente para regiões mais carentes, que mereceria algum tipo de fomento público. Então, a gente tem, sim, lugares e áreas e questões específicas da Rouanet que a gente pode aprimorar e deve aprimorar, né? Uhum. Eu acho que o problema, quando esse assunto entra na pauta e muitas vezes na maneira que ele é trazido na mídia, é que, enfim, vem de uma forma sensacionalista e simplificando muitas vezes o instrumento, né?
Sim.
A gente precisa lembrar que esse mecenato, que é um incentivo fiscal baseado nessa relação empresa e produtores, ele foi pensado para ser um mecanismo de incentivo ao patrocínio. Então, a gente também precisa esperar do mecanismo os resultados para os quais ele foi pensado. Então, não adianta a gente pensar, ah, poxa, o recurso do patrocínio incentivado não está indo para pequenas iniciativas. Mas será que ele foi pensado para isso? Será que a gente não deveria criar instrumentos complementares que aí sim visem esse tipo de resultado? A própria Lei Rouanet possui um outro mecanismo de fomento público chamado Fundo Nacional de Cultura, que é justamente o DAFO de investimento 100% público. E esse sim teria justamente essa função de chegar em lugares onde, por exemplo, o mecenato não chega. Então, tem até uma discussão prévia de a gente entender para que serve cada mecanismo, qual a potencialidade de cada mecanismo e qual a prioridade que a gente vai dar para cada um. Né? É uma análise mais complexa, mais sofisticada, que infelizmente a gente às vezes acaba simplificando, né, um pouco no debate, tomando algumas conclusões ou até premissas errôneas.
A proposta é aprimoramento e não aniquilação ou, né, eliminação da Lei Rouanet, né? Isso que você traz para a gente, para essa discussão. Aprimorar, óbvio, é sempre bem-vindo. Agora, a ideia que se vinha tendo muitas vezes era que, não, vamos acabar com a Lei Rouanet, porque ela não... Exatamente esse discurso, essa narrativa de que ela era, tiraria dinheiro de outras áreas e estaria dando dinheiro para fomentar a cultura, sendo que esse dinheiro poderia ir para outras atividades aí que não a cultura. Enfim, é importante a gente trazer essa discussão aqui, né?
Eu acho que você tocou num ponto importante também, que é essa questão da competição no orçamento, né? O que que acontece? A Lei Rouanet, ou pelo menos esse mecenato incentivado, ele não concorre diretamente com esses gastos, porque ele é um tipo de gasto público chamado gasto público indireto. Então, não é que ele sai do orçamento, do tesouro, e então sai da pasta da saúde, sai da pasta da educação e cai na pastinha ali da cultura. Não é isso, porque ele é um incentivo fiscal. Então, na verdade, o Estado deixa de arrecadar o recurso para fomentar uma determinada área. É isso que a gente chama de gasto público indireto. Então, nesse sentido, ele não chega a competir com outras fatias do orçamento. Mas, ainda que competisse, só para a gente ter uma dimensão de valor, o gasto público direto com cultura, ou seja, aquele que realmente sai do Tesouro Nacional, ele varia em torno de 0,02 a 0,05. Olha, eu não falei 0,2, é 0,02% de todo o orçamento executado. Então, veja, a cultura, ela é minúscula no orçamento público, né? Ela não tem nenhum peso, de fato, ela é comparado a essas outras partes que, sim, recebem um pouco mais de recursos, isso sem entrar na discussão de pagamento de juros da dívida pública, enfim, as outras disputas orçamentárias. É só para a gente ter uma noção de que a cultura ela é uma pequena fatia desse bolo, mesmo que ela possua uma série de efeitos e externalidades positivas. E aí, para a gente refletir junto, tem estudos que falam que a cultura, pessoas que praticam atividades culturais têm até hábitos saudáveis melhores, ou melhor, ela tem uma manutenção de sua saúde melhor. Existem estudos que falam do impacto econômico da cultura, como eu comentei, do impacto da cultura na formação educativa e intelectual das pessoas. Então, a cultura, ela tem também uma coisa interessante, que é esse efeito transversal. Ela pode ter impactos em áreas sociais, de saúde, educativas, educacionais, até de inovação tecnológica. Então, talvez até uma discussão que a gente pudesse ter no futuro é entender também o papel do Ministério da Cultura nesse lugar transversal, não apenas através de uma política de nicho, né, de arte, feitas para artistas ou feitas para o setor cultural, mas pensar na cultura talvez até esse rico vetor de desenvolvimento que abrange outros segmentos da política.
É a ideia de que cultura não é só entretenimento, né? A gente não pode botar naquele lugar do entretenimento. Ele tem a ver com qualidade de vida, com bem-estar, com sociabilidade, com uma série de questões que muitas vezes são relegadas a esse plano aí de, é só entretenimento.
Ou
né?
É só o nome, né? Não é mais ministério, virou ali uma secretaria. Exato. O que isso tem de mais? Tem tanta coisa por trás, tanta coisa envolvida, né?
E mesmo que a gente considere que seja só entretenimento, vamos pegar essa linha mais restrita, né, que é arte ou entretenimento. Se nós pegarmos a dimensão econômica da cultura, só isso já existe um grande potencial de desenvolvimento. Tem estudos que falam que a participação da economia criativa, né, que abrange a cultura, mas também pega ali setores de engenharia, setores que usam capital intelectual, né, o conhecimento como matéria-prima, que esses setores eles representam de 0,5% a 3%, 4%, 5% do PIB brasileiro. Tem alguns estudos que falam até 6% do PIB mundial. Então, a gente não está falando de um segmento que, além de tudo, é pequeno economicamente. Não, ele é até maior que muitos setores tradicionais da economia, mas que, talvez, pela forma como ele foi encarado ao longo de muitos anos, a gente não dá essa atenção à capacidade dele de gerar renda, de gerar empregos, né, de gerar transformações econômicas locais. Então, exige sim também uma mudança de perspectiva na política, na sociedade e até no próprio mercado, né, de entender esse potencial.
Tá certo. Nicolas Allen, fundador e presidente do Instituto de Direito, Economia Criativa e Artes, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Esse é um assunto que a gente gosta muito, Nicolas. Volte sempre, então.
Claro, muito obrigado pelo convite, será um prazer.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau.
Gostou do nosso episódio cultural, Bárbara Pereira?
Eu sempre amo cultura. Sou uma apreciadora, gostei.
Estaremos aqui para comentar a respeito do, não sei se a gente pode falar, novo ministério, né?
Eu acho que é novo.
É o novo, né?
É uma renovação. Ele deixa de existir, ele renasce, portanto ele é novo.
É isso. Sabe o que tem de novo também pro nosso Jabuticaba?
Tem coisa nova?
Tem. Jabuticaba sem caroço amanhã, porque amanhã terá um episódio novo.
Francine, isso suas ligações.
Por favor, nos acompanhe. A gente espera por você aqui amanhã. Nos siga no @jabuticabasc, que é o nosso Twitter. Nos dê as 5 estrelas lá no seu tocador de podcast preferido. Não esqueça o Jabuticaba Sem Caroço. Ative a notificação. Todas as vezes que tivermos um novo episódio, você será notificado. Qual é o assunto de amanhã, Bárbara?
A gente vai falar sobre a prévia do Censo 2022, que ainda está aí sendo realizado, né? O Censo que está em andamento, ainda não pôde ser concluído. Mas deu uma préviazinha, né? Uma mostrazinha para a gente poder debater aqui, que são alguns dados aí sobre como anda o Brasil. O que, que temos lá, Fran?
Só no chorinho, como dizem, né? Só esse chorinho, Bárbara, já ficou ali identificado que tivemos o menor crescimento da história. Algo preocupante? É isso que a gente vai descobrir amanhã, porque tem entrevistado que sabe muito desse assunto. Você, por acaso, passou pela entrevista do Censo, Bárbara?
Passei sim, achei ótimo, porque você pode contribuir ali ao responder.
É verdade.
Para políticas públicas no Brasil, para formulação de políticas públicas, porque à medida que o Censo vai dar aí uma fotografia do que é o nosso país, quantas pessoas, escolaridade, gênero, enfim, à medida que isso tudo for virar um grande conjunto de dados, isso serve, né?
É
esse conjunto de dados vai servir para a formulação de políticas públicas que nos afetam cotidianamente.
Diretamente, verdade. Eu quase não atendi o rapaz do Censo, tomei um susto, tocaram lá minha campainha, porque normalmente o porteiro avisa, gente, será que é uma entrega errada? Aí quando eu vi, tava lá o rapazinho com um crachá, totalmente identificado, trocamos ali, né, alguns minutos de conversa, valeu a pena, me sinto parte dessa prévia do Censo, então, um número importante, a gente vai tratar sobre isso amanhã por aqui.
É sobre isso.
Então até amanhã.
Até amanhã, pessoal, Jabuticabers.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.